próximo gatilho é o gatilho da aprovação social, que, por a gente ter um excesso de informações absurdo ao nosso redor, a gente tende a seguir, mais uma vez, aqueles caminhos que vão tornar a nossa decisão mais fácil. E a aprovação social é um dos mais fortes que tem. Se eu vejo que tem um monte de gente que já decidiu isso aqui, e essas pessoas, na teoria, já fizeram os prós e contras, já e tudo mais, eu vou seguir o que essas pessoas já fizeram. Que é o que a Viviane falou lá no começo. É o fila, restaurante lotado.
A fila fora do restaurante, né? Tem um restaurante que eu conheço que deixa mesa vazia dentro e a fila lá fora. Por quê? Porque isso, quando você passa na rua e vê uma fila num restaurante, que o seu cérebro faz? Deve ser bom. Porque olha quanta gente está procurando isso, né? É uma aprovação social, sem dúvida. É uma prova de que aquilo é bom, né? Inconscientemente, o teu cérebro faz isso, né? É uma prova de que aquilo é bom.
E é inconsciente mesmo. Tem um estudo que ele menciona aqui do Bandura, inclusive. Bandura é um dos grandes neurocientistas que estudou aprendizado. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E o Cialdini menciona ele aqui também. Ele fala que crianças com fobia de cachorro não tinham a menor vontade, assim, nenhuma delas queria chegar perto do cachorro. Aí eles pegaram e colocaram do outro lado uma criança brincando durante 20 minutos com o cachorro e essa criança que tinha fobia assistindo. Por aprovação social, depois de 4 dias, 67% das crianças com fobia deixaram de ter fobia. Só observando
o outro
brincar com o cachorro. Aí eles fizeram esse mesmo teste com filmes. Então, mesmo que não fosse real, mesmo que fosse uma tela e a criança com fobia assistindo aquela tela, ainda assim ela tinha o mesmo resultado, ou seja, ela deixava de ter a fobia do cachorro. Então, a aprovação social e os nossos vínculos sociais, eles são muito fortes.
Uhum. São. Você falou disso, eu lembrei agora. Às vezes a gente vê até cruel, né? Mas a gente vê o cachorro, não precisa ser nem gente, hein? O cachorro não quer tomar o remédio. Aí o cara coloca o cachorro aqui, coloca um cachorro de pano do lado, aí bate no cachorro de pano, aí dá o... Você vê o que é? Você induzia um comportamento, né? Então, sem dúvida, isso aí muda bastante. Eu acho que a prova social, talvez, para mim, seja um dos gatilhos mais fortes, porque a gente tende a repetir padrões. E se alguém está achando aquilo bom... Ah, hoje em dia, por que se usa tanto influencer falando de algum produto, de alguma marca? Né? Porque ele falou, fulano falou daquela marca, ele provou que aquilo é bom, pronto, está todo mundo comprando. Então, isso também, hoje em dia, em marketing, muito usado também. Né?
Isso eu lembro bastante quando eu era criança, a gente via direto isso. No colégio, todo mundo usava casaco de duas marcas só. Aí começou depois a pulseirinha que, teoricamente, dava equilíbrio, que, na verdade, não dava. Mas aí todo mundo usava, todo mundo queria comprar. Isso acontece. A Viviane estava falando do influencer, eu estava assistindo um documentário onde pegaram uma ilha e vários influencers começaram, lá dos Estados Unidos, começaram a falar, a gente vai para esse festival. Todo mundo começou a colocar, os caras pagaram milhões para os influencers colocar. Aí todo mundo começou a comprar. Chegou lá, era uma furada, era um golpe, e aí todo mundo foi levado a esse caminho através dos influencers, né? Então, isso acontece muito.
Até bom, por isso que a gente fala desse livro. Eu acho ele de extrema importância para a gente também sair dessa hipnose, né? Porque, às vezes, a gente está ali observando algo e será que eu parei para pensar, refletir se isso realmente vai me trazer um resultado? Né? E hoje, com tanta influência e tanta... informação que a gente vê, né? Abre Instagram, tem milhões de coisas, o que você vai realmente comprar como verdade, né? Então, ele no livro ele fala muito, ele criou esse livro até para a gente ter um poder de compra melhor, né? Mais consciente. É um poder de compra mais consciente. Né?
Você abrindo filtro para isso, você não vai acabar não se levando por esse efeito manada, assim, né? Uhum. É, você vai parar e falar, pô, eu tô comprando isso porque realmente é algo que eu quero, é algo que vai trazer um bem pra mim, vai solucionar uma dor, é algo que eu quero, ou eu só tô sendo levado porque todo mundo tá comprando, então eu tenho que comprar também. Então é bom pra abrir filtro na hora da compra,
sim,
né?
Sim, sim. É, você, cidadão do bem, ético, que nos ouve, pode usar os depoimentos a seu favor para divulgar o seu produto. Isso é o que a gente está falando aqui. Sim. Você pode usar para mostrar o quanto seu produto, de fato, transforma a vida de quem compra. E também para evitar o que o Cialdini chama de ignorância pluralista. Inclusive, eles fazem esse experimento também. Eles fazem uma simulação, como se um prédio estivesse pegando fogo, com uma pessoa assistindo a fumaça. Essa pessoa ela vai decidir por si só. Ela vai tomar a decisão, eu devo telefonar para o bombeiro ou não, não devo avisar ninguém. E na maior parte das vezes, a pessoa vai lá e toma a decisão de avisar o bombeiro. Mas quando você mostra essa mesma fumaça para várias pessoas, sendo que algumas dessas pessoas são atores, e esses atores não fazem nada, a tendência é que a pessoa que não é o ator e está participando ali não telefone também.
Não vai fazer nada.
E aí ela entra numa ignorância pluralista. E às vezes a gente é levado... A gente é alienado para várias coisas no nosso dia a dia pelo social, sem parar para pensar no que a Viviane e o Natan falaram, né? Que às vezes você está indo para um efeito manada que não é aquilo que você quer também. É,
eu vi um vídeo esses dias que era uma porta e na porta tinha uma vassoura. O cabo da vassoura assim na porta. Aí chegava o ator primeiro e só passava o pé pela vassoura assim e passava pela porta. Todo mundo que vinha atrás fazia a mesma coisa. Depois, uma outra cena, o ator ia, pegava o cabo, puxava para lá e entrava. Todos que estavam atrás faziam o mesmo. Pegava, então...
A gente vê isso. Se você parar na rua e alguém ficar olhando para cima, o que vai acontecer? Um monte de gente vai começar a olhar para cima, ver o que o cara está olhando, né? É o efeito manada, não tem jeito.
É. Inclusive, saiu um vídeo recentemente lá no nosso Insta, falando o Neil explicando o neurônio espelho, que tem muito a ver com isso também.
Tem tudo a ver.
É uma ótima forma do ser humano aprender, é observando o comportamento do outro. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende da forma que você vai usar.
É só você poder ter a capacidade de refletir. Por isso que a gente está falando tanto em autoconhecimento. Porque o que vai fazer você achar que isso é bom ou não é a capacidade que você tem de refletir sobre aquele comportamento, né? Porque hoje, se você abrir um Instagram, se você não tomar cuidado, você vai... Eu já ouvi muita gente, como a gente trabalha no setor de treinamentos, eu já ouvi muita gente falar para mim, eu comprei a embalagem. Por quê? Vi uma coisa e não foi aquilo que foi entregue. Então, a gente precisa tomar cuidado.
E depois se arrepende.
Depois fala assim, putz, eu comprei, assim, entendeu? Eu comprei porque o fulano falou que fulano... Entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acredito
ostentação,
que...
Ostentação, né? Também marketing
status,
de ostentação.
A pessoa compra por status, por pertencimento, que às vezes precisa tomar cuidado. E você falou muito de tribo. Em que tribo eu quero estar? Mas se eu não souber exatamente quais são os meus valores, o que realmente é importante para mim, eu vou começar a tomar decisões em cima de efeito manada. Eu vou atrás do que realmente todo mundo está fazendo. Será que o que todo mundo está fazendo é bom para mim? Então, essa reflexão, quando a gente fala de autoconhecimento, é você saber exatamente como você funciona, quem é você, quais são os seus valores, para a hora que a gente... gatilhos vão aparecer o tempo inteiro. Agora, que gatilho mental vai ser bom para mim ou vai ser ruim? Então, é isso que a gente precisa parar, pensar, né? Agora, se eu não souber quem sou eu e o que é importante para mim, eu vou seguir influencers, eu vou seguir... pode ser que aquela coisa que o influencer está me oferecendo seja boa para mim. Pode ser que não. Agora, eu tenho que saber se é ou não, né? Aí depende de mim enxergar isso, né? Quando a gente fala a gente precisa aprender hipnose para se desipnotizar, exatamente isso, né? Porque a hipnose está aí, é onde você coloca seu foco. Agora, onde eu quero colocar meu foco, né? Acho que é por aí, Carol.
Vamos pro próximo gatilho. Vamos lá. É, o próximo gatilho é o gatilho da afeição, que, na minha opinião, é um dos mais fortes.
Para vendas, eu acho que se não começar por este, você não faz nada, né? É a capacidade que você tem de se conectar com o outro, né? De você criar uma esfera, um clima, um ambiente de total confiança, né?
Que basicamente ele diz que o comportamento humano indica que a gente prefere aceitar pedidos de pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. E aí esse conhece e gosta, ele pode ser por semelhança, por atratividade física, elogios ou familiaridade. O que é semelhança? É basicamente o que vocês já falaram, né? Que é o rapport. Quando a pessoa parece comigo, eu tendo a ter mais afeição e ouvir mais o que ela me tem a dizer. Então, já começa por aí, o rapport, antes de mais nada.
Esse, para mim, é o gatilho fundamental para começar uma boa venda, não tenha dúvida.
A Viviane estava falando agora de você se conhecer para ver se você não está indo para um efeito manada, se não está comprando porque outra pessoa está comprando. Então, você conhecer quais são os seus critérios. Só que para você, que é vendedor, conseguir descobrir quais são os critérios de compra do seu cliente, você só vai conseguir chegar nesse ponto de ter essa conversa, de conseguir ter essa comunicação para entender os critérios do cliente, se você começar com rapport. Se você não fizer rapport, é o que a Viviane está falando. A probabilidade de você não vender é muito grande. Então, tem que fazer rapport. E no negociação e vendas, como a gente estava falando, você vai aprender diversas técnicas para isso. No practitioner também, mas aqui em termos de venda, eu vou entrar no negociação e vendas. Você vai aprender técnicas para você fazer rapport em segundos com a pessoa. E criar esse ambiente de confiança, né, do comprador com o vendedor.
Além de semelhança, outro ponto que ele aponta é a parte física. Ele diz que a primeira impressão, em segundos, a pessoa decide se ela vai querer continuar te ouvindo ou não. E aí entram as técnicas de abertura, que você vai aprender também.
Não, e no livro ele até cita que as pessoas tendem a comprar de pessoas mais, assim, fisicamente mais bonitas.
Pois é
engraçado, é triste, mas é verdade, porque bate ali o olho e aquilo realmente agrada. Tem muito a ver com o gatilho da afeição. A pessoa lá é linda, vai vender uma harmonização facial, ela vai vender, porque a pessoa acha que ela vai ficar igual àquela pessoa. Né? Isso tudo que eu estou falando inconscientemente. Uhum. Ela só bate o olho e fala, nossa, me agradou muito isso. A gente está falando de afeição, me agradou muito isso aqui. Né? Você vê um bolo maravilhoso, você vai ter vontade de comer, porque aquilo, né, te chama atenção. E no livro ele cita isso, que tende a comprar. É mais fácil as pessoas bonitas venderem, olha só. É triste, mas é verdade.
E um último ponto que ele diz dentro do gatilho de afeição é a questão da familiaridade. E esse é uma sacada que eu acho importantíssima a gente ter, que muitas vezes a pessoa acaba esquecendo, que é a seguinte: a gente está condicionado a fazer escolhas por contato repetido no passado. Aí, por que isso é tão importante? Cara, presta atenção, olha os clientes da sua base. Ele já O cliente que está dentro da base, ele já teve contato repetido com você no passado. Para você conseguir vender o próximo passo para ele, é muito mais fácil, porque ele já tem referência do seu trabalho. E às vezes a pessoa esquece o cliente da base ou trabalha como se fosse só, entre aspas, um pós-venda, quando na verdade, não sei nem se existe um pós-venda, porque
o pós-venda para mim é sempre uma pré-venda. E você está falando isso, e estatisticamente a pessoa toma uma decisão de compra na sexta abordagem, porque é essa repetição, né? Essa familiaridade que você vai fazendo com o cliente. Primeiro contato, segundo contato, terceiro contato, você já não é um estranho para aquela pessoa. Quarto contato, quinto contato. Ou você vai criando essa familiaridade até a pessoa falar assim, neste eu posso confiar, essa pessoa é confiável, eu conheço. Então, às vezes, o vendedor ele desiste do cliente muito rápido. Ele fez a primeira abordagem, a segunda, na terceira, ele já está sem graça de falar com o cliente. Não, já tô incomodando, já estou amolando. Sem pensar que ele precisa criar essa familiaridade para que o cara fale assim, nossa, esse aqui já é quase da família, entre aspas, né? Porque de tanto que você já conversou, já abordou aquela pessoa, já criou um clima, né? Fez a afeição. Por isso que eu falo, um gatilho vai pegando o outro, né? Você usou o gatilho da afeição, o uso da familiaridade, você vai criando esse relacionamento, uma hora a pessoa compra de você. Pode demorar um mês, dois, três, um ano, cinco. O que você não pode é esquecer e nem ser esquecida pelo teu cliente, né?
É, a Viviane está falando aqui, geralmente toma a decisão na sexta abordagem e muitos vendedores desistem antes. E por que que desiste antes? Porque a pessoa vai ouvindo não, 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 e ela vai levando isso para ela. E aí ela começa ou a acreditar que ela não vende bem ou que o produto, o serviço não é bom. Então, para você que está em casa ouvindo e você é vendedor, você tem que entender que você vai ouvir esses nãos, só que você não tem que levar isso para você ou para o produto. A Viviane sempre fala, ela nunca ouviu um não. Ela ouve...
Ele ainda não me disse sim.
Porque aí, você falando isso, você pensando dessa forma, isso não vai te desmotivar, não vai fazer você desacreditar de si mesmo, desacreditar do produto. Então, é importante trabalhar isso e pensar dessa forma. Porque, senão, a sua autoestima cada vez vai ir para baixo, você cada vez vai desacreditando menos. E aí você vai desistir. Né?
Sem dúvida.
Tem a técnica também do... É um pedaço do sim, já ouviu? Se a pessoa precisa... ligar para 5 pessoas, para uma dizer sim para ela, ao invés de falar, poxa, eu levei 4 nãos e um sim, não, a cada ligação que ela faz, oba, tô a 1/5 do meu sim. Oba, conquistei os meus 2/5 do meu sim, os meus 3/5 do meu sim, e por aí vai, até fechar os 5. É uma forma de pensar também.
Tudo é forma de pensar, né? Eu, por exemplo, gosto sempre de fechar o dia fazendo uma venda. Então, de repente, eu sei que uma eu vou fechar, eu deixo ela para o final, porque aquilo vai me motivar para o dia seguinte. Então, eu sei que aquela vai fechar mesmo, então eu deixo ela seguradinha ali, e quando chegar no finalzinho, eu fecho com aquela venda, porque eu vou para casa feliz, e no dia seguinte eu estou motivada para continuar o caminho, entendeu? Então, isso tudo é técnica, tudo é reflexão, tudo é você saber como você funciona, né? Como você funciona.
Além disso, a gente tem o gatilho da autoridade, que é mais conhecido por todo mundo, né? Que é quando você tem algum diploma, né? Doutor, algo do tipo, as pessoas levam mais em consideração o que você tem a dizer. Por exemplo, a pasta de dente mais utilizada pelos dentistas do Brasil.
9 em cada 10.
Nunca achou esse 1.
É bem por aí mesmo. O gatilho da autoridade, ele realmente traz poder pessoal, não tenha dúvida, desde que verdadeiro, né? Porque eu já vi gente colocar, assim, o currículo da pessoa era 3 folhas, né? Isso me assusta um pouco, porque eu realmente, quando eu vejo isso, a pessoa usar o gatilho de uma forma que não é ética, que você vê que não é aquilo, aí também você perde totalmente a sua credibilidade, né? Mas o gatilho da autoridade é um gatilho forte, porque ele empodera você, né? Ele traz poder.
Só que o que o Cialdini aponta é que ele vai muito além da sua graduação. O seu tom de voz, a sua postura, a forma não verbal do que você comunica é muito forte. E ela pode passar autoridade ou não.
Uhum.
Então, é por isso que, por exemplo, o Natan fala, se você quer crescer na sua carreira, você tem que fazer essa dobradinha. Um curso de Master em Comunicação junto com negociação e vendas.
Sem dúvida.
Porque você vai saber usar, você vai aprender a técnica de venda, só que você também vai aprender a sua postura, a sua voz.
Sem dúvida.
Para que a técnica de venda que você aprendeu seja efetiva. Não só você que vende, mas na sua carreira em geral, quando você vai motivar algum funcionário dentro da sua empresa, quando você vai crescer na sua carreira, você vai precisar ter uma boa postura que passe a autoridade, se você quer crescer na carreira.
Que te empodere, sim, né? O não verbal, ele é 55% da nossa comunicação. Ele fala muito mais que as palavras. Então, se você não tiver uma postura que o pessoal chama de super-homem, de mulher maravilha, aquela postura que te empodere, realmente, e tom de voz, né, bem colocado, realmente isso não vai dar, não vai dar efeito de autoridade, né? Sem dúvida, Carol. Mais
por
alguma
fim,
coisa do...
Deste? Escassez. Último.
Escassez? Escassez é aquele assim, olha, compra, último.
É só amanhã mesmo. Tem vários que a gente vê, né?
É, último par de sapatos.
É, quando o seu produto está sempre disponível, por qualquer preço que você quiser comprar, você consegue...
A qualquer momento...
Aquilo perde a força.
Perde força.
É por isso que muita gente usa a estratégia... Por isso, é um dos motivos das pessoas usarem estratégia de lançamento, né? Você acaba concentrando a demanda ali, você tem um período para fechar, depois daquele período para fechar você não vai conseguir mais, ou porque as vagas acabaram, porque estava com demanda reprimida, ou porque...
Últimas vagas,
é, ou porque,
né,
você vai perder algum bônus ou algum tipo de benefício, então aquelas são as últimas vagas naquela condição. E aí você acaba criando essa escassez que faz com que a pessoa tome a decisão mais rápido, né? Uma decisão, uhum, que demoraria muito tempo para ela tomar... Eventualmente ela tomaria, mas que demoraria demorar muito mais, é, ela acaba antecipando a decisão dessa pessoa usando o gatilho da escassez.
É, todos os gatilhos, eles não são ruins ou bons. Eles devem ser bem utilizados, né, pelo vendedor e bem entendidos pelo comprador, né? Quando o vendedor usa com ética... É, querendo atender melhor, por exemplo, a escassez. Às vezes, a pessoa não está tomando decisão por insegurança, por medo. Né? E usar uma escassez nessa hora, onde você sabe que aquele produto vai fazer bem para o teu cliente, mas ele não toma, olha, eu posso segurar isso para você até hoje à tarde. Entendeu? Você ajuda o cliente a tomar uma decisão. Então, a ferramenta é a ferramenta. O que você vai fazer dela é a ética que você tem em relação a isso. Então, eu acho que todo mundo deve, sim, conhecer os gatilhos para comprar bem e para vender bem, né?
Isso mesmo. Você que está em casa nos ouvindo, deixa aqui nos comentários se você já usa esses gatilhos, o que funciona para você. Eu deixo o convite para que você venha fazer o Negociação e Venda. Você vai colocar em prática mesmo todos esses conceitos e muitos outros que a Viviane passa ao longo do curso. Também recomendo a dobradinha, né? Fazer o Master em Comunicação junto, que pega toda essa parte do não verbal e da qualidade vocal também, para você conseguir transmitir essa mensagem que você aprendeu. Os dois juntos funcionam muito bem.
Dias.
Próximo vai ser dia 21 de outubro, Negociação e Vendas, e o Master em Comunicação no dia 2 de dezembro.
Isso aí. Lembra também de se inscrever aqui no canal, enviar esse vídeo para aquele amigo seu que é empreendedor, é vendedor, quer bater a meta do ano, que a gente está chegando no final, envia para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar super feliz que você se lembrou dela e também vai conseguir aproveitar o conteúdo. Lembra também de curtir a gente, seguir a gente nas plataformas de áudio, se você está nos ouvindo, e dar 5 estrelas, a gente vai ficar super feliz. É uma forma de você ajudar a gente a continuar esse trabalho que a gente está aqui toda semana de forma gratuita, nesse baita desse estúdio maravilhoso que a gente busca cada vez mais trazer qualidade para tudo isso. Então, é uma forma de você ajudar a gente a continuar esse trabalho. E siga no Instagram também, InexOficial. Por lá, a gente passa recado de quando a gente vai ter alguma aula. Geralmente, essas aulas elas são fechadas por alguma plataforma, tipo Zoom. Então, se você segue a gente no InexOficial, você consegue ficar sabendo dessas aulas e se inscrever antes que, enfim, que elas aconteçam.
E lá tem conteúdo
lá
também.
Lá tem muito conteúdo. Vídeo, postagem. Você sempre vai receber um conteúdo de alto valor. Todo dia, diariamente, você vai receber um conteúdo muito bacana. Então, Nexo Oficial, fundamental que você siga.
É, os nossos perfis pessoais também, que agora a gente está postando por lá. Cada um mais focado naquilo que faz dentro do Inex, né? Então, você vai encontrar de tudo um pouco. Siga a gente por lá. Eu tô como a Carol Meirelles.
Eu tô como Nathan Negrelli.
E eu, Viviane Lauren.
Todos vão estar aqui embaixo na descrição do episódio.
E os links do NV, você consegue colocar?
Consigo.
Beleza, então vocês vão ter todos os links que vocês precisarem aqui embaixo na descrição. Até semana que vem, galera. Beijo.
Até.
Até, pessoal. Até a próxima.